Um povo nobre que não tem medo de expressar-se e de mostrar aquilo que sente. 4 dias completos são suficientes para falar com o afeto sincero de um povo que lhe quis demonstrar que o ama realmente. 4 cidades e sempre a mesma alegria pelas ruas, nas missas e em todos os lugares.
O Santo Padre abriu desse modo a coletiva no voo de retorno da Colômbia. Sem uma pergunta, mas com uma consideração espontânea que expressa muito do que trazia no coração. No meio da conversação, teve espaço o habitual leque de temas, segundo os interesses geopolíticos dos jornalistas a bordo.
A Venezuela e as intenções do presidente Maduro, os imigrados nos Estados Unidos e as intenções do presidente Trump. O inferno vivido pelos migrantes que partem da Líbia, com apreço pela Itália e Grécia de portas abertas, e as responsabilidades dos governos mundiais em relação a um clima que muitas vezes causa tragédias.
Como se dá habitualmente, as perguntas de início cabem aos jornalistas do país visitado, e os dois colegas que pegaram o microfone pediram a Francisco que se expressasse sobre a Colômbia após o acordo de paz e sobre a questão da corrupção.
A guerrilha, afirmou o Papa, foi uma doença, mas reconheceu a existência de passos que dão esperança. Agradeço muito ao Exército de Libertação Nacional, o ELN, disse que, diferentemente das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, não fala de paz, mas somente de trégua.
O Santo Padre acrescentou ter percebido que a vontade de seguir adiante neste processo vai além das negociações. É uma vontade espontânea e aí, assegurou, existe a força do povo, que, porém, deve ser ajudado com a proximidade e a oração e com a compreensão.
A questão da corrupção é um dos temas fortes do pontificado e Francisco recordou o livro escrito sobre o tema e também as convicções já expressas sobre o corrupto. Pessoa reiterou que se cansa de pedir o perdão e se esquece de pedi-lo a Deus, que não lhe negaria, e que, em todo caso, é o único que pode salvar uma pessoa que se encontra nessa situação.
O tema do povo protagonista de seu destino voltou na resposta aos jornalistas de língua espanhola, que lhe perguntaram se era possível replicar o modelo Colômbia, ou seja, de uma negociação com mais vozes participantes.
Certamente já aconteceu, confirmou o Papa, mas o fato é que, mais do que a ONU, mais do que os políticos ou técnicos, um processo de paz seguirá adiante se o povo o assume. Do contrário, serão compromissos pouco resolutivos, acrescentou ele.
A primeira jornalista mulher a dirigir-se ao Papa foi também a primeira a manifestar interesse por sua saúde após o incidente com a sobrancelha esquerda a bordo do Papa Móvel. Francisco respondeu com uma brincadeira, atendo-se em seguida a um tema que tem a peito, a questão ambiental.
Os sucessivos furacões em breve espaço de tempo que estão destruindo amplas áreas da América Central são um drama que, reafirmou, chama cada um às suas responsabilidades morais, inclusive os governantes. Basta consultar os cientistas, eles são muito claros, indicou.
Os jornalistas italianos quiseram saber a posição do Papa em relação à falta de prontidão dos governos no que diz respeito à imigração. Por quê? Perguntaram. Não são solícitos como se deveria, quando ao invés o são, por exemplo, sobre a venda de armas?
Porque o homem é estúpido, rebateu o Papa, citando a Bíblia. E quando decide não enxergar, não vê. Sobre a gestão dos migrantes que partem da Líbia, o Santo Padre disse não ter tratado do tema durante o encontro com o premier italiano Gentiloni e, sobretudo, sentir um dever de gratidão para com a Itália e a Grécia, porque abriram o coração aos migrantes.
Abertura precisou que não pode prescindir da capacidade de cada país singularmente considerado. Todavia, insistiu o pontífice, a verdadeira questão em jogo é a integração ou seu oposto.
Coração sempre aberto, paciência, integração e proximidade humanitária, indicou, convidando a humanidade a tomar consciência dos lagers no deserto, onde se infringem os sonhos de tantos migrantes. E reconhecendo o fato de o governo italiano estar fazendo de tudo para resolver problemas humanitários, inclusive aqueles que não pode resolver.
Durante a coletiva, o Papa fez um aceno também à África, sobre o qual recai ainda uma convicção radicada, ou seja, que se trata de um continente a ser explorado, ao invés de ser ajudado a reerguer-se.
Ainda sobre a migração, Francisco foi interpelado também acerca da abolição da lei estadunidense Dreamers, que elimina as proteções queridas por Obama para 800 mil menores imigrantes ilegalmente.
Embora reconhecendo não conhecer profundamente os termos, o pontífice espera uma reconsideração do governo. Sei que o presidente estadunidense observou se apresenta como homem pro-life. Se é um bom pro-life, entende? A família é o berço da vida e a sua unidade deve ser defendida. Vez que se tiram as raízes dos jovens, observou, drogas, dependências e suicídios tornam-se as terríveis saídas que eles encontram.
Sobre a questão venezuelana, que tem muito a peito, Francisco ressaltou que a Santa Sé falou forte e claramente e que, acerca das declarações do presidente Maduro, cabe a ele explicá-las. O que é mais doloroso para Francisco é o problema humanitário. E sobre isso, a ONU deve fazer ouvir a sua voz para dar uma ajuda, frisou.
Após cerca de 40 minutos de coletiva, uma momentânea turbulência induziu a interromper o diálogo com os jornalistas. A esse ponto, Francisco escolheu despedir-se como havia iniciado o encontro, falando sobre como a Colômbia o impressionou.
Impressionado em particular com os pais e mães que levantavam seus filhos quando ele passava para que fossem vistos e abençoados. Esse é um símbolo de futuro, de esperança, concluiu. Um povo capaz de fazer crianças e depois mostrá-las como se fossem tesouro. Esse é um povo que tem esperança e tem futuro.